11 minutos. Sua conexão com o mundo dos esportes.
Chegou a hora do espaço de todas as torcidas. Tá no ar o 11 minutos e os nossos comentaristas de hoje estão animadíssimos nesta segunda-feira.
Mais ou menos, né, Adriano?
Vamos ver. Eu fiz esse texto, gente, na sexta-feira, esperando que nossos comentaristas estivessem animadíssimos hoje. Mas vamos aqui conferir. Nós já temos aqui à minha esquerda, você já está no YouTube, já está vendo aí, o Rodrigo Rezende. E aí, Rodrigo, está animado aí nessa segunda-feira com o seu Cruzeiro? O Cruzeiro ganhou do Vasco ontem, defendendo o pênalti.
Bom dia, Adriano. Um bom dia especial para os ouvintes, internautas que acompanham Conexão Senado, acompanham a gente. Pois é, o Cruzeiro, eu assisti ontem ao jogo Cruzeiro e Vasco, passou aperto, né, Adriano? Porque foi um jogo muito equilibrado, o Vasco jogou muito bem. Teve um pênalti a favor, né? O Pikachu acabou errando.
De novo.
O Fábio, né? Fez uma grande defesa, está realmente se tornando especialista em pegar pênaltis. E aí brilhou a estrela do menino Maurício, né? 18 anos de idade, substituiu o Thiago Neves, que é um dos principais jogadores do time durante a partida, e fez o gol da vitória e o Vasco aí não conseguiu recuperar.
Pois é, e aqui à minha direita, vamos ver se ele está animadíssimo hoje nessa segunda-feira, o torcedor do Palmeiras, Anderson Mendanha. Mendanha, bom dia para você.
Bom dia, Adriano, bom dia, Rodrigo, bom dia a todo mundo que nos acompanha. Tô aqui para dizer que a gente não foge da raia não, né? Tá?
Tá bom.
Depois de ontem a gente vai devagarinho aí, né? Se recuperando, é que nem depois de uma virose forte, né? Você não sai correndo. Calma.
Tem tá muito bom, campeonato então. Ainda, né, Adriano?
É, o Palmeiras foi presa fácil aqui. Lá disseram aqui, algum ouvinte disse aqui que o Palmeiras foi presa fácil do Flamengo ontem no Maracanã. Foi tudo isso mesmo, Mendanha, lá no Maracanã? Foi esse massacre mesmo da Serra Elétrica ontem no Maracanã, proibido para menores de 18 anos?
Eu não vi o jogo não, sabe? Mas o Flamengo dominou mesmo. O Flamengo vem jogando bem melhor realmente nas últimas rodadas. O Palmeiras, depois da volta do intervalo, por conta da Copa América, né? Não é o Palmeiras de antes. E eu já vi esse filme antes, o Rodrigo talvez vá se lembrar, quando o Palmeiras foi campeão da Copa do Brasil. Tinha um time espetacular, tinha o mesmo treinador, ganhou a Copa do Brasil de uma forma impecável e o que acabou acontecendo no Brasileirão? Acabou rebaixado.
Bom, então agora complicou, porque agora vocês não têm nem Copa do Brasil, nem Libertadores. Então só resta ser rebaixado, é isso?
Mas como o Rodrigo falou, ainda tem muito campeonato pela frente. Então você não pode nem comemorar por um lado, dizer que jogar toalha, acabou ou não. Tem muito campeonato, estamos ali entre nas primeiras posições. E nem quem está em primeiro pode dizer que já é campeão.
Muito bem. Bom, daqui a pouco vamos falar mais de campeonato brasileiro. Mas antes o assunto é esporte nas escolas. Foi na escola que muitos atletas de ponta deram os primeiros passos do mundo do esporte. Já foi aprovado pelo Senado e seguiu para a Câmara dos Deputados o projeto que torna obrigatória a necessidade de infraestrutura nas instituições de ensino para pelo menos 3 modalidades esportivas. Uma escola poderia ter, por exemplo, uma pista de atletismo, uma quadra de tênis e uma piscina olímpica. Outra, uma quadra de basquete, um tatame de judô e um salão para a prática de tênis de mesa. De autoria do senador Romário, do Podemos do Rio de Janeiro, a proposta altera a Lei de Diretrizes Orçamentárias, ou melhor, Lei de Diretrizes e Bases da Educação, e foi debatida na Comissão de Educação, Cultura e Esporte. A relatora do projeto, a senadora Leila Barros, do PSB do Distrito Federal, fez uma alteração no texto, levando em conta a realidade financeira dos pequenos municípios.
Propomos que a qualificação se torne recomendável e não obrigatória apenas em escolas rurais e núcleos urbanos com população inferior a 5 mil habitantes. Assim, procuramos compatibilizar o interesse do aluno em ter a melhor educação possível com a capacidade de financiamento dos pequenos municípios.
E aí, Rodrigo? Interessante aí esse projeto que fala de instalações esportivas na escola, mas também é preciso reconhecer que isso não vai ser possível de acontecer em cada escola do país.
É muito difícil, porque a gente sabe da realidade financeira de muitos municípios do país, principalmente os municípios pequenos, como bem falou a senadora Leila, que o orçamento é apertado, né, Adriano? Agora, vai muito também, né, a gente fala da criatividade do brasileiro, também utilizar a criatividade aí, né? Uma quadra muito bem construída e conservada numa escola atende a várias modalidades, né? Handball, basquete, sim, futebol de salão, vôlei. Se você depende do vôlei, apenas da rede tendo uma quadra. O tênis de mesa, que vem crescendo tanto no Brasil com o Calderano, né? O Calderano conseguindo grandes resultados. É uma modalidade que pode ser oferecida a baixo custo e é uma modalidade esportiva democrática, das mais importantes. O atletismo, né? A gente sempre cobra, cadê os nossos 10 segundos, né? Ninguém consegue fazer 100 metros abaixo de 10 segundos. Um brasileiro até conseguiu, mas não foi homologado por causa do vento. Então também dá para fazer de uma forma mais barata. Então, vamos aliar aí a criatividade ao gosto brasileiro pelo esporte, mas muito legal esse projeto realmente e a gente sempre espera, né, que novos talentos possam surgir nas escolas brasileiras.
Porque a escola, né, Mendanha, é a base aí para muitos atletas. Muitos atletas hoje de ponta começaram na escola. É importante aí dotar a escola de condições para a formação de futuros atletas.
Exatamente. Se você não tem uma estrutura para colocar esportes mais caros e competitivos, né? Por exemplo, estruturas que precisam de algo mais técnico, pistas de atletismo, por exemplo, né? Você pode colocar ali alguma coisa básica, mas uma pista de atletismo de boa qualidade necessita de um investimento grande, né? Piscinas, a mesma coisa. Mas existem muitas modalidades esportivas que muitas vezes precisam apenas do espaço e do profissional capacitado para poder ter a sua atuação, para poder ter seu treinamento. É o caso dos esportes de combate, dos esportes também das quadras polivalentes. Você monta uma quadra só, essa quadra vai servir tanto para voleibol, basquete, futebol de salão e por aí vai.
Maravilha, então tá aí. Então vamos aguardar a continuação aí da discussão desse projeto, que é o projeto de lei do Senado, PLS, número 488/2015. Ó, o Haroldo está lá em Brusque, Santa Catarina. Primeiro aqui, obrigado por divulgar o friozinho aqui em Santa Catarina. Pois é, falamos antes do 11 Minutos aí de Urupema, que pode ser a capital nacional do frio. E ele manda um recado para você, viu, Mendanha? Aqui o Haroldo, ó, pro amigo palmeirense. Ó, vamos seguir em frente, perdendo ou ganhando, estamos aqui. Tá mandando aqui uma força para você, Mendanha, para te animar nessa segunda-feira.
Sempre verde.
O Haroldo de Brusque, Brusque campeão da Série D em 2019, né, Adriano?
Pois é, o Brusque vai disputar a Série C do campeonato, ganhou do Manaus na final, nos pênaltis, aí depois de dois empates nos dois jogos. Obrigado, viu, Haroldo, pela sua participação. E muita gente participando aqui. Daqui a pouquinho a gente vai mandar aqui o alô para a galera participando aqui do Conexão Senado. Agora vamos falar da rodada do Campeonato Brasileiro. Nós já começamos aqui com a Série A e vamos continuar com a Série A. Nossa pauta é um pouco extensa, viu, pessoal? Então vamos aqui a um pai bola para a gente conseguir aqui zerar a nossa pauta. Nós tivemos o jogo Flamengo e Palmeiras, Flamengo 3, Palmeiras 0, já
próximo.
Falamos aqui. E o Santos está com a mesma pontuação, o Rodrigo, do Flamengo, 36 pontos, está perdendo aí nos critérios de desempate. É no saldo de gols.
Vai ser briga boa, Adriano. O Santos ganhou da Chape, né, no sábado, 1-0. Dormiu na liderança entre sábado e domingo, mas o Flamengo retomou no domingo. Acho que a briga fica entre Flamengo, Santos e Corinthians. Esses três aí vão realmente brigar até o final. O Corinthians com o Carilli, né, ganhou por 1-0 do Atlético Mineiro.
Como tem sempre, né? 1-0.
Uma defesa muito sólida, muito boa. E eu acho que vai ser bem legal essa briga aí até o final.
O Corinthians ganhou do Atlético, um presentaço do goleiro do Atlético no final do jogo. O Corinthians ganhou por 1-0, está no páreo ainda. E aqui na zona de rebaixamento, temos que tocar nesse assunto. Na zona de rebaixamento, o Fluminense joga hoje contra o Avaí. O Avaí que não ganhou de ninguém no Campeonato Brasileiro, é o Lanterna com 7 pontos. Jogo no Maracanã, Flusão com 12 pontos. Ali a 6 pontos do Cruzeiro, que é o primeiro fora da zona de rebaixamento, mas com 2 jogos a menos. Meu caro Anderson Mendanha, sua opinião isenta aí sobre Fluminense e Avaí com Oswaldo de Oliveira, o Fluminense com Oswaldo Oliveira no comando.
Tá difícil, Adriano. Eu vou
apostar. Você tá pensando muito hoje, Mendanha.
Eu vou apostar no Fluminense. Eu vou apostar no Fluminense pelo histórico e pela força, porque o Avaí vem de uma situação extremamente complicada, ele tá fazendo um passeio pela Série A, essa é a grande verdade, né? não ganhou de ninguém, tem 16 pontos ali conseguidos nos seus empates e um saldo de gols de menos 14. Só perde para o CSA, que tem um saldo de menos 19. Já o Fluminense, apesar das suas inconstâncias todas, né, tem ali uma estrutura melhor. Eu acho que pode dar Fluminense, sim.
Okay. É, Adriano, mas esse jogo tá com uma cara de zebra, não tá? Não sei que é torcedor do Fluminense.
Calma, Rodrigo, vamos ver quem vai dar.
Igual o CSA nas últimas rodadas,
ah,
né?
Sim,
arrancou aquele
perda.
Ponto do Fluminense, né? Não sei.
Arrancou a vitória.
Exatamente, né? No Maracanã, porque o Fluminense tá colocando muitas fichas nesse jogo, né? É o jogo que, pra marcar uma virada aí, tem que entrar com muita atenção, não pode se afobar, né? Porque
pois é.
Senão...
Hoje, às 8 da noite, no Maracanã. Então, na zona de rebaixamento, Chapecoense... Fluminense, atenção pessoal aí de Maceió, o CSA de Alagoas, também está na zona de rebaixamento, e o pessoal aí de Brusque, em Santa Catarina, o Avaí também está na zona de rebaixamento. Então vamos aí aguardar o progresso da Série A do Campeonato Brasileiro. E agora vamos de Série C, porque começaram aí no final de semana as quartas de final da Série C. É uma fase importantíssima, porque os 8 times que foram classificados na primeira fase estão agora em 4 mata-matas. Os vencedores de cada mata-mata já garantem vaga na Série B do ano que vem. Então é muito importante passar pelas quartas de final da Série C. E em todas as 4 chaves aí das quartas de final tem times de cidades que fazem parte da rede Senado de Rádio. Por exemplo, no domingo, ontem, o Paysandu, atenção Belém, ouvindo a gente em 101,5, o Paysandu empatou em 0-0 com o Náutico. O resultado não foi bom para o Paysandu, mas menos mal que não tomou gol em casa. E aí, Mendanha, Paysandu e Náutico, você acha que o Papão consegue a vaga no jogo da volta que vai ser no Recife?
Vamos dar Náutico. Quero ver o Náutico subindo de novo. O Náutico tem um histórico muito bom, apesar do Paysandu também ser um time de responsabilidade, né? Um time forte, um time de tradição. Mas vou apostar no Náutico.
É importante. Paysandu e Náutico, então, aí uma das quartas de final. Um dos dois vai para a Série B no ano que vem. Rodrigo, Confiança, atenção Aracaju, 103,9, o Confiança de Sergipe venceu o primeiro jogo em casa no sábado, 1-0 contra o Ipiranga do Rio Grande do Sul. Próximo jogo, sábado que vem, lá no Rio Grande do Sul. E aí, Confiança tá com a mão na vaga?
1-0 é o caso, né, Adriano? O Ipiranga de Erechim classificou em primeiro na outra chave, né? Então não dá para desprezar a força do Ipiranga. Mas eu falei aqui na sexta-feira que desses times todos, o que eu torcia mais para subir é o Confiança, porque Sergipe há muito tempo não tem representante na Série B. É um estado que tem um estádio, né, o Batistão, que é muito tradicional, né? Já teve outras equipes que despontaram aí no cenário nacional. Então seria muito legal. E conquistou uma vitória importante, porque vira a vantagem, né? Você entra em campo classificado. De alguma forma. Então o Ipiranga vai ter que ir para cima, quem sabe no contra-ataque, né? O Confiança não consegue aí a vaga. Tô confiante, Adriano, que o Confiança vai. Eu sei que você segurou para não fazer esse trocadilho, mas não... vamos lá. Estamos confiantes que o Confiança vai estar na Série B do ano que vem.
Pois é. 3 times gaúchos aí nessa fase da Série C. O São José, do Rio Grande do Sul, empatou em casa no sábado contra o Sampaio Correia. Atenção, São Luís, 96,9. O Sampaio Correia, a Bolívia querida, empatou fora de casa. Bom resultado contra o São José. E o Imperatriz, no interior do estado, vai jogar hoje contra o Juventude, outro time gaúcho, Juventude de Caxias do Sul.
Pedreira, né, Adriano?
Pois é, vai jogar hoje, pois é, tem que fazer o resultado em casa. E aí, Mendanha, o que você acha aí que pode dar nesses dois confrontos de times do Maranhão contra times do Rio Grande do Sul?
Por mais que a gente queira torcer pelo Nordeste, para ver o Nordeste se colocando melhor no Campeonato Brasileiro, em todas as séries, os times do Sul têm uma estrutura melhor. O gauchão é um dos campeonatos mais fortes que a gente tem no Brasil, né? Até mais forte do que alguns campeonatos do Sudeste. E eu acho que vai dar gaúcho aí, né? Sim, com certeza.
Adriano, é, a gente, o pessoal do Maranhão, né, principalmente São Luís, imagino que o Castelão sábado vai estar uma festa, né, Sampaio Correia contra o Zequinho, São José de Porto Alegre. Então o pessoal pode mandar pra gente informações aí sobre ingresso, venda de ingresso, fotos, né, porque isso. O Sampaio Correia, bem bacana, chegou novamente nessa fase, né, tava na Série B até pouco tempo, então vai ser, imagino que vai ser uma festa bem bonita, dos coloridos mais bonitos dos estádios brasileiros, a Bolívia, como você bem falou. Então o Sampaio Correia vai bem, né? Porque vai decidir em casa. Agora o Imperatriz tem uma missão muito difícil contra a Juventude, realmente.
Pois é, o Sampaio Corrêa, que é chamado carinhosamente Bolívia Querida, porque as cores do time são as cores da bandeira da Bolívia. Ali o amarelo, o vermelho e o verde. É a belíssima camisa do Sampaio Corrêa. Ó, o Igor Frank, aqui de Brasília, motorista do Uber, torcedor do Flamengo, disse que hoje vai dar Avaí 1-0. E o secador aí do Igor já está funcionando. Obrigado, viu, Igor, pela solidariedade. Sandro está em Pitangui, no Rio Grande do Norte. Bom dia, tamo junto e misturado. É nós, é Esporte Recife, mano. Muito obrigado, viu, Sandro, pela sua participação.
Eu gostaria de ver o clássico pernambucano de novo na Série B ano que vem, Esporte e Náutico.
Ou seja, o Esporte para você não sobe para a Série A no ano que vem. Tá bom então. Obrigado, viu, Mendanha, pela solidariedade aí. Gesiel Carvalho vai gostar muito aí dos seus comentários. Ô, gente, acabou 11 minutos, o tempo passou rápido. Muito obrigado aí pelos comentários de vocês, pela participação. Bom dia, viu, Rodrigo? Muito obrigado aí pela... Sempre aí batendo bola com a gente no 11 minutos.
Legal, e finalizando falando que o basquete brasileiro começou bem no Mundial, né,
pois
Adriano?
É.
Primeira vitória, né, que a gente conseguiu bons resultados, basquete que já foi muito forte, está tentando retomar as origens. Deixei um abraço para você, para o Anderson, para todos os ouvintes e internautas que acompanham o Conexão Senado.
É, o Brasil ganhou aí da Nova Zelândia, na estreia joga amanhã contra a Grécia. Aí vamos ver aí que a Grécia tem um pivô lá que eu vou te contar. O negócio ali não é fácil, não. Mendanha, muito obrigado aí pela sua participação. Força, Mendanha! Mendanha palmeirense, a semana está só começando, Mendanha.
Vamos em frente. Sempre verde.